Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que estamos iniciando mais esse tempo com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus e estamos estudando o capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Nós vivemos em dias em que temos a necessidade urgente de voltar ao estudo bíblico, ao estudo correto da Palavra de Deus, porque enfrentamos dias de muitos enganos. Muitas pessoas têm ensinado a Bíblia de uma forma equivocada. Ou melhor, muitos têm ensinado doutrinas que não têm base bíblica e dizem que a base para a sua doutrina é a Palavra de Deus. Temos sido chamados por Deus, temos sido convocados por Deus para expor a Bíblia. E o nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado, mas certamente com você também, que tem nos dado o privilégio da sua audiência. A resposta que vocês têm dado ao nosso programa, o retorno que vocês têm dado ao nosso programa, tem sido sempre um retorno positivo e nós louvamos a Deus por isso. E por isso mesmo continuamos com muita gratidão, muita dependência do Senhor e muita submissão à sua palavra. Eu quero hoje registrar o e-mail que veio do pastor Valmir, da cidade de Parecis, no estado de Rondônia. A sua mensagem foi essa. Olá, pastor Itamir Neves, sou o pastor Valmir e moro em Rondônia, na cidade de Parecis. Sou seu ouvinte assíduo e tenho sido edificado pelo seu programa. Meu pedido a Deus é que ele lhe dê sempre iluminação do Espírito Santo para que você possa cada dia mais falar com profundidade as verdades das páginas sagradas do Livro dos Livros. Sou ouvinte desde a minha mocidade, desde os anos 80, no tempo ainda do pastor Davi Nunes, no tempo da Escola Bíblica do Ar. Parabéns, que Deus o abençoe ricamente. Lembre sempre de mandar um alô aqui para Parecis. Estarei te ouvindo nas ondas curtas de 25 metros, pela manhã. Lá não tem nem telefone direto e a internet é precária. Mande sempre um abraço, um alô para nós. Sou pastor de uma congregação batista lá em Parecis. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe. Querido irmão, querido pastor Valmir, como lhe disse no e-mail, para nós ficamos muito alegres com o seu e-mail, nos sentimos muito gratificados por vermos como Deus vai fazendo a sua obra em nós e através de nós. Nos alegra e nos encoraja continuarmos firmes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas certamente ficamos contentes também, porque o seu trabalho também não é vão no Senhor. O trabalho que você tem de ministrar a esse povo aí de Parecis é um trabalho que certamente tem a bênção de Deus. Que o seu ministério de anunciar as boas novas do Evangelho seja dirigido e fortalecido pelo Senhor. Então agora vai o meu grande abraço a todos aí de Parecis, de Rondônia. E um grande abraço a você e aos irmãos da sua congregação, àqueles a quem você ministra a Palavra de Deus. Agora eu convido você e a todos que estão em sintonia conosco para buscarmos a Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença no nome santo de Jesus. Por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, nós te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces o ministério do teu filho Valmir lá em Rondônia. Pedimos para ele a tua bênção de direção e a tua orientação. Pedimos o teu suprimento para ele e para a sua família. Pedimos que o Senhor o conduza por sua boa mão. E quanto a nós, Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê o privilégio da iluminação do teu Santo Espírito para podermos entender a tua palavra e, capacitados por ele mesmo, cumprirmos a tua vontade. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o segundo parágrafo do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Nesse texto encontramos mais uma advertência de João contra aqueles que querem nos enganar. Aceitar a palavra de Deus como fundamento, como centro de nossas vidas, é importante, é básico. Porém, temos que manter a nossa atenção, a nossa vigilância. O próprio diabo cita as Escrituras Sagradas para tentar confundir e enganar os cristãos desatentos. O diabo teve a ousadia de citar a palavra de Deus de forma distorcida para o Senhor Jesus. E, portanto, ele não terá limites para tentar iludir e enganar a qualquer cristão que não estiver atento, que não estiver vigilante. Entretanto, além de nos apresentar várias maneiras de nos protegermos contra os enganos e os enganadores, João também nos apresenta diversas características dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, para que tenhamos condições de identificá-los uns e outros. João nos apresenta, então, mais um detalhe desse teste da conduta moral para que possamos identificar os filhos do diabo e nos avaliarmos como filhos de Deus. Os filhos do diabo são os não cristãos. Eles são caracterizados da seguinte forma. Os filhos do diabo pertencem ao mundo. Capítulo 3, versículo 1. Os filhos do diabo não conhecem os cristãos porque não conhecem Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Os filhos do diabo praticam pecados e se opõem a Deus. Capítulo 3, versículo 4. Os filhos do diabo transgridem, quebram a lei que revela o caráter de Deus. Capítulo 3, versículo 4. Os filhos do diabo vivem pecando, isso é, vivem na prática contínua do pecado, pois estão dominados e escravizados pelo pecado. Capítulo 3, versículo 6. Os filhos do diabo vivem pecando porque não viram nem conhecem a Jesus. Capítulo 3, versículo 6. E, em sétimo lugar, os filhos do diabo praticam o pecado e demonstram de quem são filhos. Capítulo 3, versículo 8. Enquanto isso, João também nos mostra os cristãos. E eu quero alistar também várias características para que você não só identifique os filhos de Deus, mas para que você avalie se você tem tido essas práticas. São 10 características que descrevem os cristãos, os filhos de Deus. O cristão é declarado filho de Deus. Capítulo 3, versículo 1 e versículo 10. O cristão permanece em Cristo, tem intimidade com Ele. Capítulo 2, 28, conforme João, capítulo 15. O cristão manifesta-se pela justiça que pratica. Capítulo 2, versículos 29. O cristão é amado por Deus. Capítulo 3, versículos 1 e 2. O cristão pratica a justiça porque segue a Jesus que é justo. Capítulo 3, versículo 7. O cristão não vive na prática do pecado. Capítulo 3, versículo 9, com 2, 1 e 2. Em sétimo lugar, o cristão tem em si a divina semente e não pode viver pecando. Capítulo 3, versículo 9. Número 8, o cristão é nascido de Deus e não só nascido naturalmente. Capítulo 3, versículo 9. Conforme João, Evangelho, capítulo 1, versículos 12 e 13. Em nono lugar, uma nona característica, o cristão manifesta ser filho de Deus encontrar-se com o não cristão, capítulo 3, versículo 10. E, em décimo lugar, uma outra característica é que o cristão ama o seu irmão, capítulo 3, versículo 10. Querido amigo, depois dessas caracterizações, o título, então, para o nosso estudo é Os Filhos de Deus e os Filhos do Diabo. Anote aí, este é o título para primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Os Filhos de Deus e os Filhos do Diabo. Querido amigo, quando usamos essas características apresentadas por João, além de entendê-las como um teste para nossa própria conduta, elas servem também para rejeitarmos os falsos cristãos, isso é, os anticristos. Por isso devemos estar vigilantes contra a possibilidade de sermos enganados e desenvolvermos práticas que vão nos prejudicar e perturbar aqueles que estão ao nosso redor. O comportamento cristão deve ser evidenciado no dia a dia, longe das reuniões da coletividade. Ser cristão na comunidade dos irmãos é fácil. O desafio maior é demonstrarmos o nosso cristianismo de verdadeiros filhos de Deus no nosso viver diário. É em casa, na escola, no serviço, na vizinhança, na nossa família, enfim, onde o Senhor nos colocou para sermos sal e luz. Esse texto, então, nos adverte para olharmos para as nossas próprias vidas, mas identificar também os enganadores, os anticristos, aqueles que querem nos desviar do Senhor. O princípio, então, que esse texto nos apresenta pode ser visto nessa frase sintética. Somente através da comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, evitamos cair no erro, evitamos cair no engano. Somente através da comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, evitamos cair no erro, evitamos cair no engano. Nesse texto, encontramos cinco verdades ao compararmos os filhos de Deus com os filhos do diabo. A primeira verdade demonstra que os filhos de Deus têm Jesus, o justo, como seu modelo. Veja o versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Querido amigo, na sequência da ideia do verso anterior, em que João descreve que aquele que vive na prática do pecado não viu e não conheceu a Jesus, o apóstolo nos chama a atenção para que não sejamos enganados. Não vos deixeis enganar por ninguém. Isso é, não se deixem enganar por ninguém. Tem esse objetivo de destacar o papel perigoso dos anticristos, dos antinomianos, que tinham por objetivo desviar os cristãos da conduta diante de Deus. A justiça a que João se refere é a justiça que é de Cristo ou de Deus. Os dois, por serem apenas um em essência, são justos em sua natureza. Então, aquele que pratica a justiça é justo. Agora, essa frase tem um significado especial. Esse tal não é justo porque pratica a justiça. Pelo contrário, porque ele é justo é que pratica a justiça. Porque ele é justificado é que pratica a justiça. Porque ele foi justificado por Deus, pela justiça de Deus que estava em Cristo, é que pode praticar atos de justiça. Querido amigo, só podemos praticar a justiça porque um dia fomos justificados por Deus ao crermos em Jesus, o Cristo, o justo. As obras não justificam, porém, os justificados fazem boas obras. Assim, é possível entendermos que a prática da justiça por meio de um cristão demonstra que ele já foi justificado e que ele tem em si o verdadeiro e único princípio de justiça, isto é, a fé em Cristo, a fé em Jesus. Esse cristão justificado mostra por suas atitudes que foi transformado pela presença de Jesus através do Espírito Santo em sua vida. Podemos afirmar, então, de uma outra maneira. Veja bem, a árvore que tem um fruto bom é uma árvore boa e tem uma raiz viva. E não o contrário. A árvore é boa e tem uma raiz viva porque o fruto é bom. Não, não é assim. O fruto bom demonstra que a árvore é boa. E porque praticamos a justiça, comprovamos que fomos justificados. E podemos então praticar a justiça porque temos o melhor modelo a nos inspirar e a nos desafiar. Jesus Cristo justo. O modelo para a prática da justiça é o Senhor Jesus Cristo, que é justo. Você tem praticado a justiça? Você já foi justificado pela fé em Jesus Cristo? A segunda verdade demonstra que os filhos do diabo, o pecador, o tem como seu modelo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui João faz um contraste claro. O que pratica o pecado com o que pratica a justiça. Esse que pratica o pecado é filho do diabo. Mas é interessante que João não disse que esse tal foi nascido do diabo, como disse que o cristão é nascido de Deus. E é importante fazermos esse destaque porque o diabo, na verdade, o diabo não gera nada nem ninguém. O diabo não cria nada nem ninguém. Porém, todo aquele que imita o diabo vem a ser seu filho, não por nascimento, não por geração, mas por imitação. Na verdade, não há nada que venha do diabo senão a corrupção. Por quê? Como João disse, porque ele peca desde o princípio. Isso significa, desde que houve o pecado, o diabo estava presente. Ele peca desde o tempo quando ele chegou a ser o que ele é, o diabo. Parece que o diabo guardou o seu primeiro estado de perfeição como um anjo de Deus por muito pouco tempo depois da sua criação. Logo no princípio ele pecou. E ele pecou e continuou pecando, e continua pecando. Como autor do pecado e príncipe desse mundo, nunca tem deixado de pecar, de seduzir, de enganar os homens, levando-os ao pecado. A terceira verdade, então, demonstra que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Veja o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Em algumas traduções antigas, nós tínhamos uma tradução que dizia: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas não é a melhor tradução. Não vive na prática do pecado é realmente a ideia do original. Então, João aqui amplia sua colocação, mostrando que todo que é nascido de Deus e vive em Deus, não vive na prática do pecado. Não vive uma vida pecaminosa. Ele tem em si uma nova natureza. E como um nascido de Deus, como um gerado por Deus, sua nova natureza, sua natureza espiritual, não é pecaminosa. A vida no pecado e a vida em Deus são incompatíveis. E aí então chegamos à quarta verdade. Essa quarta verdade demonstra que os filhos de Deus têm em si mesmos a divina semente. Eu leio para você novamente o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Essa divina semente é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus plantada em nossos corações, em nossa vida, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da Verdade. Essa divina semente nos leva à santificação. Mas para isso, essa semente deve permanecer em nós, como está a sua vida. Eu estou perguntando, como é que está a sua vida de meditação e memorização da palavra de Deus? A palavra de Deus tem encontrado guarida no seu coração? Querido amigo, essa é uma questão muito importante para todos nós. Se temos a divina semente, a palavra de Deus em nós, não devemos viver na prática do pecado. Por quê? O texto mesmo diz, porque nós somos nascidos de Deus. A palavra de José, de José lá do Egito, lá do livro de Gênesis, é um bom desafio para todos nós. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Gênesis 39:9. A vida regenerada é incompatível com a vida pecaminosa. A vida regenerada nos faz detestar o pecado. O grande reformador Lutero disse em certa ocasião: o Filho de Deus, nesse conflito contra o pecado, certamente será ferido a cada dia. Porém, sendo ele nascido de Deus, ele nunca baixará suas armas e nunca fará paz com esse inimigo mortal. Querido amigo, eu oro para que você seja sempre firme, fortalecido no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo, para derrotar o pecado e as investidas de Satanás contra a sua vida. E aí chegamos então à quinta verdade. Essa verdade demonstra que os filhos de Deus e os filhos do diabo são manifestos por suas obras. Veja o versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama o seu irmão. Aqui João coloca de forma clara, de forma explícita, os filhos do diabo. Não há meio termo, ou são filhos de Deus ou filhos do diabo. As obras de cada um revelam a sua filiação. Os filhos do diabo não agem com justiça, nem amam os seus irmãos. Essa colocação é muito importante. São duas provas determinantes de nossa filiação. A justiça e o amor são provas para ver como vai a nossa vida. O amor e a justiça são pontos-chave, são um sinal determinante para reconhecermos a nossa filiação, para reconhecermos a filiação de alguém. Ele é filho de Deus ou filho do diabo? Querido amigo, chegamos ao momento para concluir esse estudo. E aí eu volto a ler para você o versículo 8, mas a parte B. E nós podemos estar seguros de não sermos enganados quando comparamos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas certamente podemos estar seguros. Por quê? Porque João disse assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 8, parte B desse versículo. Jesus destruiu as obras poderosas do diabo por sua morte na cruz. Na vitória de Jesus, ele nos livrou do medo da morte. Na vitória de Jesus, ele nos livrou daquilo que nos escraviza por toda a vida. A vitória de Jesus na cruz foi completada na sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus nos livra do medo da morte e nos assegura a própria ressurreição nossa. Em segundo lugar, Jesus destruiu as obras do diabo, encravando nossa dívida na cruz. Conforme Colossenses 2:14, Deus nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Deus nos deu vida eterna, perdoando os nossos delitos e pecados. Jesus removeu a nossa dívida para com Deus. Jesus despojou os principados e as potestades do poder de acusação. E em terceiro lugar, podemos ter garantia porque Jesus destruiu as obras do diabo que vive pecando desde o princípio. Jesus derrotou o diabo que vive iludindo os homens. Jesus derrotou o diabo que é assassino, homicida e mentiroso. Jesus derrotou o diabo que é o pai daqueles que vivem pecando. Jesus derrotou o diabo só por sua vitória na cruz. Ele tem o poder de alterar essa tendência humana de pecar. Querido amigo, Jesus se manifestará vitorioso em poder e glória e trará juízo e vergonha para alguns, para aqueles que não praticam a justiça, para aqueles que não amam seus irmãos, para aqueles que são filhos do diabo. Entretanto, poderemos nos apresentar diante dele com confiança e segurança. Espero que ao final desse estudo você esteja cheio de segurança, de esperança, de afirmação, de aceitação, de perdão, de certeza de que você está protegido pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.